Oi, pessoal, aqui é Ana Beatriz Santos, eu estou com vocês. Nós estamos entrevistando Juliana Valentim. Juliana Valentim, autora de Palavras que Dançam ao Redor do Sol. E a gente começa essa entrevista pedindo que Juliana nos conte quem é Juliana Valentim.
Olá, Ana. Olá, ouvintes. Bom, essa pergunta é uma pergunta difícil, né? É difícil a gente falar da gente. Mas vamos lá. Bom, eu sou brasiliense, sou autora de quatro livros. O primeiro de crônicas, o segundo de poemas, o terceiro é um romance. E agora eu volto para os poemas. Né? Eu digo que eu escrevo, Ana, desde antes mesmo de saber escrever. Né? Eu acho que isso é uma coisa que vem comigo aí de outras vidas, de repente. Né? Meu pai lia muito para mim na infância, então eu venho assim de uma família em que eu via meu pai sempre com um livro na mão. Né? E isso me acompanhou ao longo de toda a vida. Depois eu aprendo realmente a ler e escrever, me apaixono pelas bibliotecas. Né? E aí eu nunca mais deixei as palavras continuam me acompanhando. Eu sou jornalista de formação, né? Então acho que me formei em jornalismo para contar histórias, sempre gostei de contar histórias e sigo contando histórias aí, que é a coisa que eu mais gosto de fazer nessa vida.
Então, assim, a gente está falando aqui, o foco principal dessa entrevista é o lançamento do seu livro mais recente, né? Por que a escolha do nome? Palavras que dançam ao redor do sol.
Na verdade, Palavras que Dançam foi Palavras que Dançam Fragmentos, é o nome do meu segundo livro e o meu primeiro livro de poemas. E aí deu tão certo o Palavras que Dançam, e eu uso esse Palavras que Dançam como palavras que têm ritmo, né? Às vezes as pessoas me perguntam se eu danço. E aí eu digo que não, eu não danço, as minhas palavras que dançam, né? E aí o Palavras que Dançam acabou virando uma marca, digamos assim. Então eu estou lá nas redes sociais como Palavras que Dançam, meu site é Palavras que Dançam. E agora, voltando para a poesia, eu quis resgatar o nome. Mas coloquei Ao Redor do Sol, por quê? Porque o livro, ele é uma coletânea de 365 poemas, um para cada dia do ano. Então, é uma volta inteira da Terra ao redor do Sol, né? Então, eu trago o Palavras que Dançam ao redor do Sol, fazendo essa alusão à passagem do ano, né? Então, se você quiser abrir, aí o livro vai ter uma poesia para cada dia do ano.
E quais são as coisas que inspiram você a escrever? Quando a gente está falando aí, né, uma poesia por ano, a sua produção é profícua, né? Você é bem grande.
Eu escrevo praticamente todos os dias, né? E eu digo que a inspiração ela está em todo lugar. Essa pergunta é interessante, Ana, porque muitas pessoas me perguntam, por exemplo, se tudo que eu escrevo é autobiográfico, né? Ah, tudo que você escreve aconteceu com você, tudo tem inspiração na sua vida. E eu digo que não. Que na verdade a inspiração ela pode vir da história que uma outra pessoa me conta, né? Então a história das pessoas me interessa, né? A história das coisas me interessa. Então, por exemplo, uma florzinha que nasce no asfalto, ali no lugar mais improvável, é poesia. Então, eu acho que a poesia está em todo lugar, eu consigo enxergar essa poesia em todo lugar. É claro que tem muita coisa minha, né? Eu acho que o autor ele está ali em toda a obra, mas a inspiração ela não vem só do que eu vivi, né? Acho que é de tudo que eu vejo da vida mesmo.
E a gente estava falando, né, a questão do trabalho jornalístico. A sua rotina como jornalista, ela chega a ser aquele ponto em que o humano que morde cachorro é mais importante que o cachorro que morde humano, aquela coisa mais, né, aquela coisa mais crua, ou que é aquilo que a gente sabe, né? Que é o improvável, mas assim, também o negativo é o que vem de um jornal. Eu não sei se você lida com isso no seu dia a dia, e você acha que isso escrever poesia te tira disso? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, da relação entre o jornalismo e a poesia.
Olha, isso é uma coisa que realmente a gente vê muito isso acontecer no jornalismo, né? A notícia negativa é a notícia que vende, né? Hoje em dia, com a internet, a gente vê isso assim muito mais aflorado. Então, a gente tem ali na internet, como a gente diz hoje, os haters, né? Que são as pessoas que estão ali procurando confusão, porque a internet ela possibilita isso, né? Então, eu acho que ao mesmo tempo que isso é uma realidade, né? As pessoas acabam se interessando por notícias negativas. Eu acho que tem um outro lado também. Eu acho que as pessoas hoje em dia, especialmente nesse esse pós-pandemia, se é que a gente pode dizer pós, né? Nesse momento aí que a gente está passando, eu acho que as pessoas têm buscado muito a poesia, sabe? Eu senti esse movimento, por exemplo, nas redes sociais. Então, eu senti que esse período de isolamento, isso trouxe uma movimentação maior no meu trabalho poético nas redes. Eu vi que as pessoas elas estavam precisando, elas estavam consumindo um pouco mais, né? E hoje eu trabalho com jornalismo cultural. Então, falo muito de arte, né? Eu trabalho na revista Traços, sou editora-chefe da revista Traços, que é uma revista aqui de Brasília, que trabalha com arte, cultura, agora turismo. Então, eu digo que a minha poesia e o meu trabalho no jornalismo estão muito casados, né? Porque arte, cultura e turismo são formas aí da gente poemar, né? A vida. Então, acho que eu até tô levando as duas coisas bem.
Que bom, né? E a revista Traços, assim, eu sou fã demais, desde a primeira edição, e ela tem um caráter importantíssimo também, né, Juliana, que é a inclusão social, né?
A revista Traços, além dela ser uma revista belíssima, né, e com matérias culturais, com designer belíssimo, a gente tem a revista como um projeto social. Então, a revista ela é vendida por pessoas que estão ou estavam, né, ou passaram por situações de vulnerabilidade. A gente tem um time que cuida dessas pessoas, né? A gente tem um time de psicólogos, de assistentes sociais, a gente tem um treinamento para que essas pessoas consigam sair dessa situação de vulnerabilidade e, a partir da venda da revista, ter o emprego e a renda, que são tão importantes. Então, a revista hoje ela custa R$ 10. Desses R$ 10, R$ 7 voltam direto para o porta-voz, que é como a gente chama os vendedores, né? Os nossos porta-vozes da cultura. E os outros R$ 3, essa pessoa usa para comprar mais revistas e fazer essa roda, né, da geração de renda funcionar. Então, assim, é muito bonito mesmo, é um projeto incrível.
Então, e é muito interessante para a gente, né, que está andando em Brasília, às vezes eles abordam a gente quando a gente está num local aberto, né, uma lanchonete, um bar, um café. Eles têm uma postura muito orgulhosa, né, do que eles estão fazendo. Eu acho isso muito bacana.
E a gente tem do nosso lado de cá, né? Eu sou do lado do editorial, a gente também tem um orgulho enorme deles, né? Porque a gente vê, assim, tantas histórias lindas, sabe? Se eu for parar assim, para contar as histórias que a gente vê, né, dos porta-vozes, que às vezes chegam em situação realmente difícil e conseguem, eventualmente, inclusive, cursar uma universidade, sabe? A gente tem histórias assim. Então, eles também nos enchem de orgulho.
Muito legal. A revista já está no sexto ano?
A revista, a gente entrou agora no sétimo ano.
Sétimo ano.
A gente está no comecinho do sétimo ano. A gente está indo para a edição de número 60. E
Muito
agora está
bem.
no Rio. Ó, uma coisa legal
Olha que interessante, porque nós
aconteceu.
temos a Rádio Senado no Rio de Janeiro agora, você sabe, né?
Olha
A
que
gente está com a
legal.
Rádio FM no Rio de Janeiro. Então, o pessoal do Rio de Janeiro que não conhece o trabalho já pode.
Ai, que legal, que bacana. Pois é, a Traços agora está no Rio, estamos chegando, né? Já tem aí algumas edições no Rio, levando a mesma proposta, né? Assim, o mesmo propósito de existir da revista Traços, a gente leva para o Rio. Então tá gostoso assim de ver a revista, que é uma revista que nasceu em Brasília, né? Que tem assim, o seu DNA super brasiliense. Que a gente vê muito, né, Ana? A gente vê muito o contrário, as coisas que nascem lá fora, que nascem no Rio, em São Paulo, e a gente traz para Brasília. E é muito gostoso a gente ver a coisa que nasce aqui, né, nasce no Distrito Federal e vai para fora. Então a gente também está exportando aí ideias. Então isso é muito gostoso.
E quando a gente fala de rede social, Juliana, eu queria que você falasse um pouquinho. Você falou que você interage, né, com as pessoas através das redes sociais. Você tem, eu vi em uma das redes sociais, mais de 50 mil seguidores. Como que é isso? Eles interagem com você? Eles cobram alguma produção de você? Ou você interage com eles e pede ideias? Como que é essa interação?
Olha, as redes sociais são uma ferramenta incrível de divulgação artística, né? A gente tem um alcance que dificilmente a gente teria no boca a boca, né? Que dificilmente a gente teria se não fossem as redes sociais. Então, falando da minha experiência, até para te dar um exemplo, um tempo atrás eu recebi uma mensagem de uma professora universitária no Acre, falando que lia para os alunos todos os dias antes das aulas um poema meu. E eu fiquei pensando, gente, olha o alcance das redes sociais. Porque se não fossem as redes, se não fosse ali o Instagram, que é a rede que eu estou principalmente, né? Talvez a minha poesia não tivesse chegado lá, né? Então, assim, eu acho que tem todos os percalços e os poréns que a gente conhece das redes sociais, mas quando bem utilizada, é realmente uma ferramenta impressionante, né? Então eu costumo trocar muito nas redes, trocar mesmo, assim, eu escuto, eu peço opinião, eu recebo um retorno muito grande. Então, para mim é uma troca muito legal, assim, realmente muito positiva, que me fez crescer muito como autora, né? Então eu devo muito às pessoas que eu não conheço, sabe, que eu nunca vi, que não são meus amigos, mas que estão lá, sabe, do outro lado da tela me dando um super suporte. Então, assim, é muito legal.
E a respeito das aulas em que você ensina escrita criativa, o perfil, como que é o perfil desse aluno que troca com, né, que vai aprender com você e esse dos seus fãs na internet?
Na verdade, eu gosto muito de dar aula para quem não escreve, ou para quem, na verdade, todo mundo escreve, né? Mas para quem ainda está começando, para quem sabe, eu adoro, assim, porque eu acho que é abrir um mundo novo, né? É abrir uma possibilidade gigantesca de expressão, né? Expressão pessoal, inclusive, né? Então, eu tenho um curso que eu montei que se chama Introdução A Poesia Contemporânea de Versos Livres, que é a minha poesia, né? Uma poesia mais descompromissada, digamos assim, é uma poesia livre, né? Então, eu adoro dar esse curso, né? Que é um curso de introdutório mesmo, para quem eventualmente nunca escreveu ou nunca se sentiu confortável para mostrar para ninguém, ou escreve ali, guarda na gaveta, né? Tem muita gente assim que escreve para caramba, mas ninguém nunca viu. Então, é uma delícia, sabe? É uma delícia a gente abrir essas gavetas, né? Eu acho que o curso ele faz isso, ele abre essas gavetinhas aí e nem todo mundo, claro, né, vai virar escritor profissional, escritora profissional, mas você começa a tirar ali aqueles escritos da gaveta e se sentir mais confortável, né, em escrever. Então, eu gosto muito e é diferente, né, do público da internet, que é um público mais diverso. Né? Porque na internet, sim, você tem, cara, você tem pessoas dos mais variados, tipos, mais variados. Tem gente que escreve, que não escreve. Então, acho que é uma troca um pouco diferente, mas igualmente deliciosa.
E esse curso, ele é online, ele é presencial? Como que isso funciona?
Olha, esse curso, ele é feito com a F508, que é uma escola de arte que nasceu em Brasília. Nasceu inicialmente para falar sobre fotografia, acho que a pegada deles é muito de fotografia, né? São dois fotógrafos que tocam a escola, é uma escola de arte, mas com a pandemia eles expandiram, foram para Portugal, e aí de Portugal para vários países do mundo. Então hoje a plataforma é online e é muito legal porque a gente vê, por exemplo, no curso de poesia contemporânea, alunos de vários países que falam a língua portuguesa. Então, é
Olha.
uma delícia, assim, a gente vê que a gente saiu mesmo só da coisa do Brasil, foi para Portugal e de Portugal para alguns países da África. E aí, assim, é de uma riqueza impressionante.
Você acha que há esperança para a poesia nesse mundo que a gente está vivendo?
Ah, com certeza. Eu acho, na verdade, que a poesia é a esperança, né? A poesia é a esperança. Então, quando a gente está ali, né, precisando de um acalento, a gente tem a poesia. Aí eu vou aproveitar e vou te pedir até licença para falar um
Sim,
poema. E esse poema,
sim.
ele está na orelha do meu livro novo, do Palavras que Dançam ao Redor do Sol, e ele fala justamente sobre isso, né? Então ele diz assim: leia a poesia, tente, aconchegue-se nas minhas linhas. Por aqui, cada palavra é um abraço. E se você vem, a gente vai junto. E juntos, lhe prometo, viver fica um pouco mais fácil. Então, eu acho que a vida fica um pouco mais fácil com a poesia, né? Especialmente nesse momento que a gente está vivendo, de isolamento, saindo do isolamento, né? A gente ainda tentando entender tudo isso, né? Esse turbilhão que atropelou a humanidade. Então, acho que a poesia, ela dá um aconchego, né? Ela pode até não resolver nossos problemas, mas ela nos aconchega. Isso já é uma coisa, um grande passo.
Queria que você falasse um pouquinho desse aspecto. Você sente que a mulher escritora, ela enfrenta mais barreiras do que o escritor homem que está começando?
Olha, eu acho que a gente está caminhando, né, a passos lentos, mas a gente está caminhando para mudar isso. Mas se a gente for olhar historicamente, se a gente for olhar para a nossa literatura, quando a gente pergunta para as pessoas, ah, que escritor que você leu, sei lá, na infância, que escritor que você leu na escola, geralmente a pessoa vai responder um escritor homem. Né? Então a gente tem um registro de muito mais escritores homens do que escritoras mulheres. E aí a gente se pergunta: será que as mulheres não escreviam? Claro que escreviam. Na verdade, a gente tem menos mulheres publicadas, né? A gente tem menos mulheres publicadas. E até assim, muito recentemente, a gente tinha mulheres que escreviam usando pseudônimos masculinos. Então, o que é o pseudônimo, né? A pessoa escreve e ela usa um nome, um apelido que não é o dela, né? Então, as mulheres usavam pseudônimos masculinos porque se elas colocassem, assinassem o livro ali com seus nomes verdadeiros, femininos, o livro não tinha a mesma receptividade, o livro não tinha a mesma saída. Então, assim, veja isso, né? Como é que é isso, né? Você tem que publicar com o nome masculino. Então, eu acho que tem mudado sim, sabe? A gente tem se unido um pouco mais, sabe? A gente tem colocado essa literatura feminina mais para fora, a gente tem tido mais mulheres publicando, né? Mas ainda assim, se a gente olha para o nosso passado re muito recente, a gente tem essa situação de desigualdade absoluta, né? Então, acho que estamos caminhando, mas ainda não chegamos lá.
Ainda há um longo caminho, né?
Dá um longo caminho, com certeza.
Bom, eu queria que você deixasse, então, né? A gente já está caminhando para o finalzinho. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o ouvinte que está com a gente até agora.
Ah, que coisa boa. Primeiro, agradecer vocês que estão aí escutando a gente, que coisa maravilhosa. E assim, se eu puder falar uma coisa, né, para vocês, leiam. E leiam escritores nacionais. E leiam escritoras mulheres brasileiras. Né? A gente tem aí uma cena linda, uma cena riquíssima, né, literária no nosso país. A gente fala muito assim de. Por exemplo, a gente escuta muito falar, o Festival Internacional de Literatura. E a gente tem que começar a fazer os festivais intranacionais de literatura, né? A gente tem que começar a se ler. Então, para quem está aí, ouvindo a gente, leiam escritoras mulheres, leiam escritoras mulheres nacionais, né? E me leiam! Eu estou lá nas redes sociais, vou adorar receber vocês lá. Né, no Palavras que Dançam, lá no Instagram, ou pelo site palavrasquedançam.com.br. E lá no site tem todos os meus livros, tem como comprar todos os meus livros aí que estão na Amazon. Então eu espero que a gente se veja, mesmo que nesse ambiente virtual, mesmo pelas ondas do rádio, a gente está junto.
Certo. Aí eu vou pedir para você escolher outro poema para ler para a gente, para encerrar aqui. sua participação.
Então, eu vou falar um poema que tem bastante relação com essa temática feminina que a gente está falando. E ele diz assim: No dia em que eu nasci, mulher, no mundo nasceram outras, que se juntaram às que vieram antes e marcharam por todos os tempos, sempre olhando para frente, como um exército de girassóis, num coro que nunca se cala. E não se calará, porque somos o ventre da vida, de tudo que existe e existirá. E nesse exato segundo, uma mulher nasce no mundo, amparada por braços ancestrais, para continuar.
Que lindo! Oh, muito bonito. Então, Juliana,
Obrigada.
quer passar como que o pessoal te acha nas redes sociais? Os livros a gente consegue achar no seu site, consegue achar, alguns já estão na Amazon, né? A gente sempre divulga porque o pessoal está esparramado no Brasil inteiro, consegue achar, né, para comprar.
Consegue sim, consegue achar pela Amazon. É só colocar lá, né, o nome do livro. O mais recente eu abri é o Palavras que Dançam ao Redor do Sol, que também está na Amazon, é fácil de encontrar. E pelo site também, a pessoa acessando o meu site já vai aparecer lá um pop-up, é bem fácil. E o site é o palavrasquedançam.com.br, sem cedilha. Então fica palavrasquedançam.com.br. E nas redes sociais também, tanto no Facebook quanto no Instagram. Como palavras que dançam.
Foi um prazer conversar com você.
Conte comigo o que vocês precisarem, super estou por aqui.
Obrigada, obrigada, Juliana.
Muito
Vá.
obrigada.